Paz seja convosco.
Amém.
Estamos nesse segundo módulo estudando sobre os pacificadores, fazendo um breve resumo como nós temos feito. Nós iniciamos falando que a bem-aventurança dos pacificadores, ela, não só ela, todas as outras, elas são consequências da salvação. Não é algo que você trabalha para ter a salvação, e sim porque você é salvo, você é um pacificador. Falamos também que não é algo que você pode conseguir pelas suas próprias forças e energias, mas é algo que apenas Deus pode nos proporcionar. Quando o ser humano, pela sua própria força e energia, ele deseja tornar isso uma realidade, ele fica chateado, fica triste, porque ele não alcança o seu objetivo. É que nem está falando sobre alegria. Nós falamos que nós temos que nos alegrar no Senhor. Você tentar se alegrar no Senhor pelas suas próprias forças e energias é impossível. Nós podemos ler, nós podemos orar, mas mesmo assim nós não conseguimos pelas nossas próprias forças conseguir a alegria ou essa bem-aventurança. E a pergunta que nós já fizemos foi: por que que os pacificadores são bem-aventurados? Porque eles são filhos de Deus. São aqueles que têm esperança, são aqueles que podem esperar algo diferente no futuro. São aqueles que podem confiar que há um Deus soberano, sim, que cuida e protege. Por que é de tão difícil, nós falamos também, por que é tão difícil para manter a paz entre cônjuges? Se eu continuar fazendo careta, eu vou pegar a filmadora só para dar uma coisa em você. É isso, eu vou fazendo careta aqui. Você que está assistindo a venda da igreja aqui, ela está fazendo careta, não sei se ela está bom. Bom, por que é tão difícil manter a paz entre cônjuges, entre pai e filho, entre irmãos, paz no mundo em geral? Legal, o jeito de caminhar com legal. A dificuldade reside apenas, única e exclusivamente no coração do homem. Se o meu coração e o seu coração forem corações transformados, com certeza nós seremos pessoas pacificadoras. O que é um pacificador? Nós falamos primeiramente que é um indivíduo pacífico. Parece que é uma redundância, mas não é. Para que você possa ser um pacificador, a primeira coisa que você tem que ser é uma pessoa pacífica. É uma característica da pessoa, não natural, mas espiritual, em que o Senhor te concede esse jeito de tentar resolver os problemas, um jeito de estabelecer a concórdia, estabelecer a paz. Você vê duas pessoas com um problema, você simplesmente não se afasta para não ser envolvido no problema, você, pelo contrário, você se envolve para que a situação ela possa ser resolvida. A gente vê isso em muitas situações de sabores, de dificuldades dentro do mundo, em que pessoas elas estão com uma série de confusões, em que a pessoa ela ousa inclusive perder a amizade, mas para tentar resolver uma situação. Em alguns momentos eu me vejo como um pacificador. Há situações em que eu chego para vocês, membros da igreja e outras pessoas que vêm ser aconselhadas, em que eu sou obrigado a falar coisas que não são boas de se ouvir, não são satisfeitas de se ouvir. Então a pessoa chega para mim se aconselhar e fala assim: olha, eu estou com problema com fulano, eu estou com problema com Beltrano, ele fez isso, aquilo, o que você acha? Não queira perguntar para mim o que eu acho, porque eu vou falar o que eu acho. Se você não quer a minha opinião, não fale. Mas aí a pessoa pergunta: o que você acha? E aí eu vou falar o que a pessoa, essa ação do que está acontecendo. Ontem eu falava com uma pessoa exatamente isso. Falou assim: olha, comecei o discurso dessa maneira. Quando eu começar o discurso dessa maneira com você, uma dica, hein? Uhum. Você sabe que pode vir lampada. Uhum. Eu amo você, mas apesar do meu amor, eu tenho que falar uma coisa para você. E eu sei que quando eu vou falar certo tipo de coisa com uma pessoa, eu posso inclusive perder a pessoa na igreja, ou até como amigo. Porque a pessoa precisa ouvir aquilo. Falei algo com meu pai há 10 meses atrás. Foi o suficiente para ele não falar mais comigo. Mas eu tinha que falar para ele. Eu poderia simplesmente ficar numa situação, não, vou ficar numa situação boa, tranquila, e eu simplesmente deixo a pessoa ela caminhando com um abismo cada vez maior. Um apaziguador, ele é aquele que não só, pacificador, não só não tenta procurar algo que seja para ele, como também pode ser que você atraia para você grandes problemas. E às vezes eu chego para pessoas e falo o que eu acho, eu exponho a situação que eu estou vendo de fora, e a pessoa se sente extremamente incomodada, extremamente magoada, porque o que eu fiz foi expor o pecado do coração dela. Um pacificador muitas vezes expõe o pecado da pessoa, porque o objetivo dele é que aquela pessoa ela se cure e se conserte. E nós muitas vezes abrimos mão disso, não vou falar nada, porque se eu falo a pessoa vai ficar triste comigo, ela não fala mais comigo, ela não vai fazer aquilo, não vai fazer aquilo outro. Covardia. Pacificador, ele é alguém pacífico, ele é alguém que procura estabelecer a concórdia com uma finalidade: glorificar o nome do Senhor, para que os homens possam estar em paz com Deus. Quando nós ministramos a Santa Ceia, nós lemos o texto bíblico que fala assim: se você tem alguma coisa contra alguém, dentro do dízimo também, quando você tem alguma coisa contra alguém, você para tudo e vai se arrumar, vai se consertar. Porque o objetivo maior é a concordância, é a restauração dos relacionamentos humanos e também com Deus. Somente o homem dotado de coração limpo pode ser um coração pacificador. Por isso que você só pode ser um pacificador se você for um cristão. Porque o próprio Deus está habitando dentro de você. E apesar de você olhar para o seu coração e você ver um monte de erro, muito de falha, ali habita o Senhor. E tem sido estabelecido um processo de santificação progressivo no teu coração, dia após dia, após dia, após dia. Em que talvez você não veja o crescimento seu, mas Deus vê. E é isso que importa. Aquele que é um pacificador, ele tem que ser liberto do seu próprio eu não mereço nada. Você já passou pela humildade, você já passou pelo choro, já passou pela mansidão e todas as outras bem-aventuranças. E você olha para si e fala assim: eu não sou nada, eu não mereço nada. Você não tem uma atitude defensiva em relação a todas as coisas. E é uma coisa que eu tenho trabalhado muito no meu coração e postei hoje no grupo lá do WhatsApp. Você precisa fazer o WhatsApp, irmãos deles? Precisa, hein? E eu postei lá sobre essa problemática da gente receber uma afronta e devolver na mesma moeda. A gente tem que parar com isso. Porque as pessoas que assim agem, entendeu? Elas estão agindo errado. Além de agir, não é que eu consigo. Muitas vezes eu tenho trabalhado no meu coração esse tipo de mudança de atitude. Porque uma palavra branda acalma o furor. E quando você responde a mesma moeda, você está incitando a ira e não resolve. E nós temos que entender que aquela pessoa que está nos afrontando, elas não sabem o que estão fazendo. É o mesmo caso que fizeram com Jesus, é a mesma coisa que apedrejaram Estevão e outros homens da Bíblia. As pessoas não sabem o que estão fazendo. E nós não podemos entender que essas pessoas estão fazendo porque querem. Elas estão fazendo porque elas não entendem e não conhecem. É o que a dos reis estava falando no intervalo. A Bíblia é escrita para cristãos, para homens de Deus, pessoas de Deus. As pessoas que não são espirituais, elas não entendem os ensinamentos espirituais. Nós temos que olhar para essas pessoas com misericórdia. E por isso que você não pode ficar nessa atitude defensiva. Bateu, levou. Eu sou convertido, mas a minha mão não é. Bateu, eu dou de volta. Estava conversando com um irmão da nossa igreja, ele estava testemunhando lá, que o cara estava falando para ele assim: ah, pastor, não, porque eu estava lá, tal, o cara começou a me afrontar, eu sou pastor, mas não sou besta, o cara deu um tapa, eu dei um tapa na cara dele. Sendo que Jesus Cristo diz que nós temos que oferecer uma face. Você não pode ser sensível. Sensível no sentido de qualquer coisa, todo dói. Um ser humano que é testado ao máximo nisso chama-se pastor, em que você não pode ser sensível, em que você tem que continuar amando. É uma coisa tão louca e maluca, porque você, independente de qualquer situação, você tem que continuar amando. Mas isso não é uma característica só do pastor, é de todo cristão. Nós temos que começar a entender as situações não como afrontas a nós mesmos, e sim afrontas ao próprio Deus. Porque quando afronta um filho seu, afronta você. É ou não é? Vai lá alguém e mexer com o filho teu, a maioria aqui tem filhos maiores, mas fica imaginando, um filho menor, entendeu? Alguém afrontou, você parte para cima. E Deus? Será que Deus não faz o mesmo? Será que Deus não faz o mesmo? Inclusive ele fala, eu sou o vingador. Vocês não precisam se vingar, eu faço a vingança, eu estabeleço a vingança. E aí você não pode ficar no contexto de que reação isso poderá causar em mim, o que isso significa para mim. E isso estabelece uma visão totalmente nova de si mesmo. Nós estamos ainda resumindo, tá? Mateus 10,39 diz, quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a sua vida, por minha causa, achá-la-á. Está falando em você abrir mão. Esse perder a vida, não é você, cadê minha vida? Será que a minha vida... Não é isso, gente. Senão fica parecendo ignorância, besteira, não é isso. Ele está falando em você abrir mão das coisas concernentes a você em detrimento do próximo. Você tem algo que tem que ser feito para mim e para o outro, eu privilegio o outro. E isso é algo que, em certa medida, acontece muito entre pais em relação aos filhos. Às vezes a gente deixa de fazer algo que é agradável para nós, simplesmente porque o filho quer uma outra coisa. Ou um privilégio, você se priva de fazer coisas no sentido de dar o melhor para os filhos. E é algo que nós temos que exercer em uma medida também e maior em relação às pessoas que nos cercam. É uma mudança de ótica. Você tira o foco de si mesmo, mesmo que sejam seus filhos, e você começa a olhar para as pessoas no geral. Fico olhando a Diene. Ela está passando as dificuldades dela lá, nós como igreja estamos ajudando. Tá? Para alguns eu acabo falando, para outros não. Tá? O Sebastião, ele tem andado mais de perto comigo, ele sabe disso, nós temos ajudado ela financeiramente. E todo domingo ela traz um saquinho de um alimento aqui. Eu fico constrangido. Porque é uma pessoa que está passando dificuldade, ela está olhando para a necessidade do outro primeiro. Ela não está olhando para ela. E aí as pessoas, no âmbito geral, nem lembram. Nem lembram. O crente tem uma nova vida. E como é evidente, significa que ele tem uma nova visão de seus semelhantes. A partir do momento que você tem um novo coração, você tem uma nova vida, você tem que mudar o seu comportamento, você tem que começar a olhar para as pessoas de uma maneira diferente. Um pacificador é um homem que não fala mal a respeito de outras pessoas quando elas se mostram ofensivas. Ai, nós temos que parar de falar mal das pessoas. Não é um comentário. Se você, eu vou falar mais para frente, mas se você ouve um comentário da Lourdes, você não tem que falar para a Lourdes porque não vai ajudar nada. Você só vai estabelecer no coração dela amargura. Porque não tem ninguém que receba uma resposta dessa. Eu amo a dos Reis, tenho o maior carinho por ela. A Lourdes vem e fala, assim, olha pastor, eu ouvi a Lourdes, a dos Reis fala muito mal de você. O que ajudou? Não ajuda nada. Porque se ela realmente tem um sentimento por mim que não é um sentimento de amor, não é porque a pessoa falou que vai mudar. O que vai acontecer é que você vai gerar no coração de um terceiro mais amargura. Eu me pego fazendo isso muitas vezes. E nós temos que mudar. Isso é nocivo. Isso chama-se fofoca. A palavra de Deus, não sei muito bem o endereço, ele fala que tem 7 coisas que o Senhor abomina. Não, que ele não gosta. E tem uma 7ª que ele abomina, que é incitar contenda entre os irmãos. E aí você pode cometer um monte de pecado. Quando você incita esse tipo de comportamento, faz esse tipo de coisa, Deus olha para você e te abomina. Nós temos que parar de falar mal das pessoas ou ser carteiros de palavras erradas, de palavras que foram proferidas sem nenhum tipo de amor. Um pacificador é um homem que não fala mal a respeito de outras pessoas e quando elas se mostram ofensivas e de trato problemático. Ele não comenta. Por que elas agem dessa maneira? Pelo contrário, pensa. Essas pessoas são assim porque continuam sob o domínio do Deus desse mundo, aquele espírito que atua nos filhos da desobediência. Quando você vê, isso é importante, tá? Isso é importante. Quando você vê pessoas agindo de uma maneira errada, verbalmente ou de uma maneira, um ato errado, primeira atitude que você tem que ter é o entendimento de que aquela pessoa ela não é iluminada pelo Senhor que está falando aqui. E você tem que agir muito mais com misericórdia do que com julgamento. É a ação de Jesus Cristo quando ele olha para todas aquelas pessoas e fala: perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Você tem que ter a tua ótica no futuro de uma herança do Senhor. Pessoas que são filhos e filhas do Senhor não agem dessa maneira. Quando você encontrar pessoas agindo de uma maneira errada, olhe ao Senhor, exorte, corrija, entendendo sempre o princípio que eu aprendi em administração. Chame a atenção da pessoa no particular e elogie em público. Nunca chame a atenção de alguém num grupo. A menos que, biblicamente, tem todo um procedimento. Você chama, eu vou lá e chamo dos reis a atenção dela, em particular. Se corrigiu, ótimo. Não se corrigiu, eu chamo uma segunda pessoa. Eu chamo a Rosane e falo: Rosane, vamos lá com o testemunho. Chama a Glenda, vamos lá com o testemunho. Não se corrigiu, aí eu trago para a igreja, pensando numa figura pastoral, ou na própria igreja. Para então você tomar uma medida mais drástica, mas você tem que passar por todo um processo antes de chamar a atenção daquela pessoa no público. A pessoa ela vai saber que o que você fez foi por amor, que você fez um, fez com dois, e depois veio numa terceira posição com mais pessoas, mas o objetivo não é destruir, o objetivo é construir e resgatar. Apóstolo Paulo, certa vez, ele fala assim: eu vou entregar fulano de tal para o Satanás, porque quem sabe a alma dele se converte. O apóstolo Paulo está pensando no futuro. Se é necessário que a pessoa padeça na terra, nas mãos de Satanás, que assim seja, para que ele não perca a salvação eterna. E é uma atitude feita com amor.
Essa aí por quê?
É, tá lá. Satanás, o cara apavorando, o apóstolo Paulo apavorando e proibindo, até aparando o ministério. Ele olha e fala assim: eu entrego você para Satanás. Quem sabe a tua alma se salva. Porque o que acontece quando nós passamos por luta e dificuldade? Eu acho que nós não temos, nem o apóstolo Paulo tem. Você não fala: eu vou entregar fulano para Satanás, o Satanás está liberado. Não é isso, é uma expressão. Entendeu? O que ele estava usando. O que ele estava preocupado era com o futuro daquele homem. Não sei se ele chegou a ouvir esse negócio, não sei se ele declarou que aquilo ele falou em outras pessoas. Mas há momentos em que a nossa luta e dificuldade nos leva perto de Deus. Jó, a história de Jó é uma história em que você vê um ser humano em que ele vive uma vida religiosa e ele só veio a conhecer Deus quando Deus se revelou para ele. Ele falou: opa, a minha luta, os meus filhos que morreram, meus bens materiais, a minha saúde passou, foi tudo tomado, mas hoje eu conheço Deus. Antes eu conhecia de ouvir falar, agora eu conheço de com ele andar. E às vezes as duas dificuldades elas nos aproximam, porque chega um momento em que você está numa situação que você não tem saída, você procura Deus.
Eu acho que esse homem que fala falou, deixa eu perceber que ele vou te entregar para o mundo, você vai com uma apanhada, depois quem sabe.
É mais ou menos isso? É mais uma declaração verbal, entendeu? Porque nem o ser humano tem autoridade sobre Satanás, só Deus. Que é o que está conversando. Não acha que Satanás ele tem poder sobre algo. Deus não está vendo, não é que nem um ladrão que vai escondendo assim, esgueirando assim, ele entra no negócio e acha Deus, fala: pô, não deu tempo. Não existe isso, gente. O Deus que você serve é um Deus que ele é soberano sobre tudo, inclusive sobre as ações de Satanás. Por mais que às vezes não pareça. Essas próprias criaturas são vítimas do seu próprio mundo, do seu eu e de Satanás, estão a caminho do inferno. Compete a mim e a você, como cristãos, ter piedade e misericórdia delas. A tua ira não muda o coração de ninguém. O que muda o coração de alguém é a palavra e a ação da misericórdia através da sua vida. É isso que Deus espera de mim e de você. Que nós ouçamos a palavra e colocamos em prática. No momento mesmo em que o crente começa a ver as coisas sob esse prisma, aí ele está em posição de ajudar. Você só consegue ajudar as pessoas quando você vê que a pessoa está fazendo o que está fazendo porque ela está numa situação de desalento, sem esperança, sem conhecimento de Deus. Quando uma pessoa entra no gabinete para aconselhar, se eu for querer julgar ela, segundo o meu coração, a pessoa não passa 10 minutos ali. A pessoa tem que entender que tudo que você está fazendo por amor. Qual a diferença de você bater num filho e espancar um filho? Qual a diferença de você é chamar a atenção dele, exortá-lo, ou você envergonhá-lo? A visão é de quem está recebendo, a visão de quem está recebendo é, a pessoa está fazendo para me afrontar, a pessoa está fazendo para destruir, tanto que a palavra de Deus diz, não inciteis a ira aos vossos filhos. Não é aqui, ó, criança que é, eu quero andar de moto, eu quero usar maconha, e você vai, não, libera, porque senão ele vai ficar irado comigo. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a criança, o ser humano, ele tem que perceber, tem que entender que a sua ação é uma ação de amor, e não uma ação de cobrança. Normalmente, eu estou lendo um livro que chama Vícios, um banquete noturno. E aí o livro fala muito sobre a figura do alcoólatra ou da pessoa que tem problema de drogas, em que ela está convivendo no meio do seio da família assim e está com esse tipo de problema. Quando você confronta ela, ela dá dois pulos de raiva. Mas aí você tem todo um procedimento para a pessoa perceber que você está agindo em amor. Porque se você entra, por que você está fazendo isso? Ou se você se envergonha, para com isso, para de beber. Não é por aí. É uma ação de amor. E aí quando você olha para a sua vida, como Deus, como Jesus Cristo te alcançou, porque a gente esquece. A gente esquece. Talvez só a Glenda nasceu em lar evangélico, o resto aqui não. A gente em algum momento foi alcançado por Deus dentro da nossa vida toda bagunçada. A atitude dele era uma atitude que a gente merecia destruição. E o Senhor derramou a mão sobre a nossa vida. Uma conselha que morreu por mim e por você, na condição que você foi encontrado por Cristo. Imagina como você estava, como você era. Você merecia amor de Deus? Você merecia que Ele morresse por você? Não. No momento em que o crente começa a ver as pessoas sob esse prisma, está em posição de ajudá-las. E o mais provável é que estabeleça paz com elas. Por conseguinte, é necessário que você tenha um ponto de vista inteiramente diferente das outras pessoas. Se você pensa igual aos outros, não vai funcionar. Também está em pauta uma visão inteiramente nova do mundo, não só das pessoas, mas do mundo. O pacificador só tem um único grande objetivo, glorificar a Deus. A pessoa entende que a função dela aqui é glorificar a Deus. Essa era a única preocupação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vivia para glorificar a Deus. As dificuldades que ele passou, e passou muitas, muitas que a gente não tem nem condição de imaginar, a gente até canta o hino falando lá, eu nunca saberei o preço que foi pago por mim, a gente nunca vai saber mesmo. A gente nunca vai saber, mas a preocupação dele era glorificar a Deus acima de todas as coisas. Seu mais saliente interesse na vida não era ele mesmo, mas a glória do Pai. E o pacificador é o homem cuja preocupação central é a glória de Deus, porque desgasta toda a sua vida procurando contribuir para essa glória. Ele sabe que Deus criou o homem como um ser perfeito e que este mundo foi criado para ser o paraíso. E assim, quando vê disputas individuais, nisso o crente percebe algo que diminui, digamos assim, a glória divina e ele tem que consertar. É como você chegar num lugar e você ver, na tua casa, você vê a louça lá na pia. Tem que arrumar. Às vezes você vai em casa, você olha aquele monte de louça na pia. Né? Aí a gente vê em filme americano, parece bastante aquelas piões, depois de comer, dá um mal-estar aqui. A gente tem que consertar. E aí você vê uma situação de uma pessoa que ela está desejada do Senhor. A sua função é tentar colocá-la e ajudá-la a colocar nos eixos, não na pancada, às vezes com dureza, mas com muito amor, porque o objetivo maior é que a pessoa ela entre nos eixos para que ela possa conviver com o Senhor e a harmonia e o nome dele ser glorificado, e não a pessoa olhar e falar assim, você me ajudou, foi nada, é isso mesmo. A gente tem que tirar a glória da gente e pegar nas mãos do Senhor. O pacificador é o homem que se dispõe, inclusive, a deixar-se humilhar e que está pronto para fazer tudo e qualquer coisa a fim de que a glória de Deus seja promovida. Você está disposto a deixar ser humilhado para que o nome de Deus seja glorificado? Essa pessoa deseja isso com tal intensidade que se dispõe a sofrer, se isso puder concretizar o seu alvo. Você está disposto a quê para ser pacificador? Ora, isso é teoria, mas dizer, o que dizer sobre a prática? É importante, portanto, ser um pacificador, isso é importantíssimo. Portanto, ser um pacificador não significa que o indivíduo fique sentado, ocupado em estudos teóricos sobre o princípio. Não adianta você ler a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia, querer entender os recados de Deus. Você estava falando comigo da dificuldade dela lá, né? E você fica, tenta, tenta, tenta. Quando você descobre, vou para o próximo. Não põe para ti. O conhecimento que Deus ele é derramado sobre a minha vida e a sua vida, ele tem o objetivo de alcançar outras vidas. O ID de Deus é isso. Você tem uma vida em que você propaga os conhecimentos e ensinamentos que você recebe. Eu, dentro da medida que eu tenho aprendido, eu tenho tentado fazer isso com vocês. Acabei um curso agora, de sábado de manhã, da tarde ainda continuo. O objetivo é simplesmente glorificar Deus e tentar auxiliar as pessoas dentro das dificuldades delas. São especializações, é como um dentista, é como um médico, ele sempre fazendo atualizações. Você não pode se acalmar no cristianismo que você já conhece. Você tem que buscar mais, mas tem que pôr em prática. Não pode ficar só para você. Como que isso funciona na prática? Primeiro, em primeiro lugar e acima de tudo, significa que a pessoa aprende a não falar o que não deve. Isso foi o que eu postei hoje no grupo. Primeira coisa que você, como pacificador, precisa aprender é que você tem que parar de falar besteira. Você tem que começar a controlar a sua língua. Você abre a sua boca demais. Deus ele deu uma boca só. A gente ouve esse exemplo há anos, que Deus nos deu dois ouvidos, mas a gente só usa mais a boca do que o ouvido. A pessoa começa a falar, você corta. Eu faço isso demais. Parece que eu quero adivinhar, como se eu fosse um ungido e eu adivinhasse o pensamento da pessoa e eu, tchum, entro. Em primeiro lugar, nós temos que parar de falar besteira. Se ao menos todos pudéssemos controlar a língua, haveria muito menos discórdia no mundo. Se a gente conseguisse controlar a língua, muita dificuldade que a gente já passou, a gente não teria passado. A gente não consegue controlar. Eu sou um crente para um culto. Eu não levo desaforo para casa. Bateu, levou. A gente tem que parar com isso. Tiago, que era dotado de uma mente prática, expressou isso de uma maneira perfeita. Tiago 1,19. Tiago, capítulo 1, verso 19.
Saberei dessas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar.
Pronto para ouvir. A gente tem que ouvir mais do que fala. Deixe as pessoas falarem. Às vezes as pessoas elas querem simplesmente aliviar o coração. Não querem que você opine ou que você traga algum comentário ou algum tipo de julgamento. Aprenda a ouvir, Tiago está falando. Pronto para ouvir. A pessoa quer falar? Esteja disposto a ouvir. Fui chamar a atenção pela minha esposa outro dia, que ela falou assim, às vezes eu não ouço, em especial uma pessoa da minha família. Aí eu comecei a ouvir, a pessoa com dificuldade, ela me liga, porque ela sabe que eu vou ouvir. As pessoas, elas precisam expressar. E se você não deixar ela expressar o que está no coração dela, se não deixar esvaziar tudo aquilo, como é que você pode ajudar a pessoa? A gente tem que parar de estabelecer julgamentos dentro do nosso cristianismo. Porque o nosso cristianismo foi construído para que nós julgássemos a nós mesmos e não julgássemos os outros. Outra coisa importante para você nessa manhã. O cristianismo que você tem é um cristianismo para julgar a você mesmo, não para julgar os outros. E nós usamos o cristianismo e o nosso crescimento para julgar outras pessoas. Aí a medida é diferente. É a mesma coisa que eu querer pegar o Arthurzinho e querer julgar ele dentro do meu conhecimento bíblico. Não bate. E nós queremos fazer isso com as pessoas. Não numa ordem de idade, como eu falei, mas numa ordem de maturidade cristã. A pessoa não conhece o que está falando, ele não entende. Seja pronto para ouvir. Tardio para falar. O que é tarde? Não é da tarde, depois do meio-dia, mas passou o tempo. Aí você imagina aquela consulta médica que o médico está atrasado. É tarde, tardio. Você marcou a consulta para as 11, eu vejo minha tia lá com com o doutor Saliba, o médico dela lá, marca para as 11, atendida às 2. Marca as 2, atendida às 6. Chega um ponto que você, exatamente esse conceito, você tem que esperar o tempo que for necessário para você falar alguma coisa. Espera, 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 espera. E aí, também tardinho para irar. Quando alguém faz alguma coisa, te afronta, você segura. Não no sentido, vou contar até 10, vou contar até 1000. Você tem que trabalhar o teu coração para que você não tenha nem necessidade desse tipo de coisa. Quando você olha a figura, por exemplo, dos alcoólicos anônimos, ele é um grupo não cristão, que nasceu dentro de uma ideia cristã, mas ele é não cristão, em que ele estabelece uma série de procedimentos para que você possa lidar com o alcoolismo ou qualquer outro vício. Tá? Tem um alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, e toda sorte de vícios eles criam. O que acontece é que a pessoa ela aprende a viver com o vício e não deixa que Deus trate o coração dela em relação ao vício. Então é um exemplo que eu acho que eu até usei semana passada, em que fala-se, por exemplo, que um alcoólico anônimo que está em tratamento, ele é um alcoólatra seco, que a qualquer momento ele pode ser cheio de álcool de novo. Se ele tiver num momento, numa situação, ou ele passar na frente de um bar, ele pode cair. O cristão não. O cristão que é tratado realmente pelo Senhor, ele não sente mais prazer na coisa. É um tratamento diferente, em que só pode ser realizado pelo próprio Deus. Nós, como seres humanos, não temos essa possibilidade de você fazer esse tipo de tratamento. Asseguro que essa é uma das maneiras, uma das melhores maneiras de uma pessoa ser pacificadora, quando ela aprende simplesmente a não abrir indevidamente a boca. Por exemplo, quando lhe disserem algo que o tente a replicar, não o faça. E não somente isso, mas também não repita informações quando souber que elas podem prejudicar a outra, que é aquilo que eu já falei para vocês. Você não está sendo um verdadeiro amigo se disser a um outro amigo alguma coisa de descortês que foi dito acerca dele por outra pessoa. Isso em nada ajuda, mas exibe uma falsa amizade. É como se a pessoa quisesse construir para outra pessoa: olha, em mim você pode confiar, porque eu vou trazer para você as coisas que eu ouvi. As ideias grosseiras e indignas não merecem ser repetidas. Precisamos aprender a controlar as nossas línguas e os nossos lábios. O pacificador é o indivíduo que não fica dizendo coisas. Por muitas vezes, talvez incline-se para dizer algo, mas tendo em vista a concórdia, ele não diz. Ele sabe, tem vontade, mas ele para para pensar e fala assim: se eu disser isso, eu vou gerar muito mais confusão do que coisa abençoada. O homem natural mostra-se intensamente vivo dentro de nós. Com frequência, ouve-se algum crente dizer: eu tenho que falar o que eu penso. Eu tenho que ser uma pessoa verdadeira e franca. Nem sempre. Tiago diz que às vezes essa franqueza sua muito mais mata e destrói e machuca do que conserta. Às vezes você tem que receber isso e deixar isso no teu coração, segurando essa vontade de falar. E é uma coisa que eu luto. E eu luto com isso. Porém, que dizer se todos falam? Imagina se todo mundo falasse o que pensa. As grandes lutas e as grandes discórdias acontecem quando todo mundo fala o que pensa de uma maneira desmedida, sem ser uma maneira pensada. O crente não deve desculpar-se e falar conforme o seu velho homem. Me desculpa, mas eu vou falar o que eu estou pensando. Por ser crente, espera-se que nós sejamos homens novos, criados segundo a imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. Se eu tivesse de pregar sobre a tensa situação entre casamentos, em paz, entre pessoas, entre situações internacionais, nós teríamos que dizer: creio que se tem falado demais, mas tem se colocado pouco em prática. Se as pessoas elas começassem a colocar em prática esse conceito de Tiago, por exemplo, muitas das discussões e conflitos e contendas elas seriam diminuídas e até mesmo eliminadas. Que os homens se organizem para lutar, mas que também se organizem para ter paz. E essa paz, ela muitas vezes vem através do fechar da sua boca. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Tiago, Pai querido, nos ensina que nós temos que ser tardios no falar, Pai. Nós temos falado muito mais do que nos convém. Nós temos falado para que muito mais do que nos é solicitado. E nós temos gerado muito mais confusão do que concórdia, Pai. Por isso, Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos nesta manhã entregar a nossa boca, a nossa língua nas Tuas mãos, nos impedindo que o Senhor nos ensine a que nós nos controlemos, Pai, para que haja concórdia entre as pessoas e que o Teu amor seja manifesto e não a confusão e a ira, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.